Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 048/16 da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 23 minutos do dia 12 de dezembro de 2016. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Gustavo Marques de Oliveira. Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão. Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano. Santiago Ferreira Ribeiro e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Domingos Sena Lopes Filho e Emílio Torres de Almeida, Emílio do Real X, segundo secretário, não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 7/12/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinário oriundos do Executivo. PL 023/16, que estabelece normas e condições para uso e ocupação do solo no município de Formosa. PL 024/16, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município. PL 025/16, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente do município de Formosa, Goiás e da outras providências. E PL 029/16, que institui o parcelamento e uso do solo do interior, zona núcleo e da área do entorno, cinturão verde de proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e da outras providências, projeto de lei complementar oriundo do Executivo, PLC 026/16, que dispõe sobre revogação de artigos que menciona da Lei Complementar nº 10/12, de 5 de outubro de 2012, e da outras providências, e PLC 027/16, que institui o Código de Postura do Município de Formosa e da outras providências. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 048/16, CD e DVD, em anexo no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às 19 horas e 49 minutos, iniciando a segunda sessão ordinária agendada para esta data. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Senhor presidente, permissão para fazer a leitura da ata número 049 da sessão do dia 12. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 049/16, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 50min, do dia 12 de dezembro de 2016. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci Miquita. Divino Ramos da Silva. Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, ACD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wender Patrick de Souza. Os vereadores Domingos de Sena Lopes Filho e Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rio X, segundo secretário, não compareceram à sessão. Expediente. A ata número 046/16 da sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2016 foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Não foram incluídas matérias. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Domingos Filho, Emílio do Raio X. As indicações número 701, 702, 703, 704, 705 e 706/16 do vereador Santiago. As indicações número 713, 714, 715, 716, 717/16 do vereador Domingos Filho foram retiradas por ausência do autor. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e rejeitados por 9 votos favoráveis, 5 favoráveis. Vereadores Antônio Faleiro, Jeremias, Miquita, Nélio Marques e professor Jorge. E 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Emílio do Rio X. Os seguintes projetos, PL 023/16, que estabelece normas e condições para uso e ocupação do solo do município de Formosa. PL 024/16, estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município. PL 025/16, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente do município de Formosa, Goiás e da outras providências. E PL 029/16, que institui o parcelamento e uso do solo do interior, núcleo, zona núcleo e da área do entorno, cinturão verde de proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 e da outras providências. O PL 055/16, que dispõe sobre a criação do programa de microbacias e da outras providências, foi rejeitado por 9 votos contrários, 5 favoráveis. Vereadores Antônio Faleiro, Jurandir, Miquita, professor Jorge e Santiago. E 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Emílio do Rio X. Projeto de lei complementar oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e rejeitados por 9 votos contrários, 4 favoráveis. Vereadores Antônio Faleiro, Jeremias, Miquita e professor Jorge. 1 abstenção, vereador SD Caetano. E 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Emílio do Rio X. Os projetos PLC 022/16, que institui o Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Formosa, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Municipal, o Plano de Uso e Ocupação, os instrumentos urbanísticos e o Sistema de Gestão. PLC 026/16, que dispõe sobre revogação de artigos que menciona da Lei Complementar, número 10/12, de 5 de outubro de 2012 e da outras providências. E PLC 027/16, que institui o Código de Postura do município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 059/16, ao projeto de lei ordinária número 052/16, que declara de utilidade pública municipal o Clube de Ciclismo Formosa Bike Sport e da outras providências. Foi rejeitado por 14 votos contrários e 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Emília do Rio X. Parecer da assessoria jurídica número 003/16, ao projeto de lei ordinária número 052/16, que declara utilidade pública municipal o Clube de Ciclismo Formosa Bike Sport e da outras providências. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Emílio do Rio X. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Foram aprovados por 13 votos favoráveis, 1 abstenção, vereador Santiago, e 2 ausências, vereadores Domingos Filho e Emílio do Rio X. As seguintes proposições. Projeto de decreto legislativo. Título de cidadão formosense. PDL 078/16, de autoria do vereador Wender Patrick. PDL 079/16, do vereador Gustavo Marques. PDL 080, 081 e 082/16 do vereador Divino Ramos. Comenda de honrar o mestre Tiquira, PDL 083, 084, 085/16 do vereador Divino Ramos. Tema livre, às 20 horas e 29 minutos. Oradores inscritos: vereador Jurandir, Mundim, Antônio Faleiro, Jeremias e Miquita. Explicação pessoal: não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas, número 049/16, CD e DVD. Em anexo no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 47 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2016, no mesmo local e horário. E, para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
É discussão, ato.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Gustavo Marques.
Só pedir ao novo secretário que reveja só para mim, por favor, os votos dos projetos 023, 024, 025 e 029. Na ata. Os vereadores que votaram favoráveis, por favor.
Peço ao primeiro secretário que faça aí o pedido do vereador Gustavo Marques. Faça a leitura novamente.
Os que votaram... Os votos dos projetos 23, 24, 25 e 29.
Os projetos
como foi a votação que está aí na ata?
Dos títulos?
Não, não. Dos projetos 023, 024, 025 e 029. Os primeiros projetos.
023, 024, 025 e 029.
Como foi a votação que está em ata? Só antes de... Só a votação.
Essa aqui foi lida. Cadê a votação? A 049. A 049.
Foram nove votos contrários, né? E cinco favoráveis.
Não, fala os votos favoráveis, por favor.
Antônio Faleiro, Jeremias, Nélio Marques, professor Jorge.
O vereador Nélio Marques votou contra. Nélio Marques votou contra os projetos ontem.
Não, ele votou, foi no
próximo. Vereador Gustavo, ele votou favorável, foi o segundo que ele votou contrário.
O Nélio votou favorável.
Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só uma questão. Ontem foi só lido esses projetos na primeira sessão.
Isso.
Na segunda foi a primeira fase.
Na primeira foi a primeira fase.
Pois é, como que ele votou duas vezes ontem?
Hã? Não, ele só votou uma vez.
Senhor presidente, ele votou só uma vez. É porque no 55 ele votou.
Não, ele votou a favor no 55, não, nos outros ele votou contra.
Nos outros ele votou contra.
Isso, ué, tá certo. Ué.
Não, ele votou a favor nos outros e no 55 ele votou contra.
Não teve votação a primeira sessão ontem, foi só a leitura dos projetos.
Na primeira leitura, mas na primeira votação, que foi os pareceres, Ele votou favorável.
Ele votou vereador. Favorável. Aí no 55 ele votou contra.
É
só o 55.
Vereador Gustavo.
Foi ao contrário, não?
É porque foi desmembrado.
A parte aí.
Aí foi ele desmembrado. O vereador Santiago pediu que tirasse.
23, 24, 25 e 29, correto? Aí depois ele votou 22, 26 e 27, ele votou contra.
Ele só votou os 55 favoráveis, mas os outros foi contrário.
Tá, então 23, 24, 25, 29 ele foi a favor do projeto. Só isso que eu quero saber.
Não, primeiro ele foi a favor, né? E depois ele foi contra.
Não no 55 ele foi contra, então...
55 não, ele foi favorável, né?
Não, Macarrão, só teve uma votação ontem.
O 55 ficou fora, o vereador Santiago pediu
isso
para
que eu tô, isso que eu estou tentando
fora.
Entender. Ontem, na primeira sessão, ele só foi lido, não teve votação.
Deixa eu explicar para o senhor. Votou 23, 24, 25 e 29, correto? Ele votou sim. Depois, aí veio o 55... Ele, eu não sei como ele
votou. Votou contra, no 55 contra, né? Ele votou contra.
Ah, não, tá. Aí veio 22, 26 e 27. Ele votou contra.
Tá, isso que eu quero só esclarecer. O 23, 24, 25, 29, ele foi favorável a esses projetos.
Ele foi favorável. Não.
Muito obrigado, senhor presidente.
Não, é favorável.
E o 22, 26 e 27 e o 55?
Não, para mim era só isso que eu queria saber. Muito obrigado.
Então a pauta está correta. Então a discussão a pauta. A ata anterior. Em discussão. Não havendo discussão, aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 13/12/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Não há matérias. Matérias em discussão e votação únicas.
Senhor presidente. O primeiro secretário, só quero aqui, a pedido do secretário de Agricultura, do Vilmar Weber, só quero dar uma pequena explanação sobre o projeto 55 sobre as microbacias. Então, quero aqui a compreensão do plenário, um pedido do secretário aí, que faz justo aí, sendo que a gente tem a votação em segunda fase hoje.
Senhor presidente.
Depois que fazer a oratória... Com a palavra o secretário de Agricultura, Vilmar Weber.
Não, tá bom. Boa noite a todos que aqui se encontram. Boa noite, presidente desta casa. Peço licença para... falar um pouco sobre o programa de microbacias e a lei que está por ser apreciado. Cumprimento os demais vereadores. O parecer que ora falamos sobre a lei de microbacias, lei ordinária 055, que o parecer foi rejeitado ontem, eu gostaria que os senhores tivessem um pouco de atenção, porque nós estamos com graves problemas no município, principalmente na bacia do Rio Bandeirinha. Ações têm que ser tomadas e Formosa não tem uma lei de microbacias. Nenhuma atitude pode ser tomada, ou a própria Saneago, ou qualquer órgão que possa vir a intervir, se não tem uma lei específica. Essa lei vai vir a contribuir para que as pessoas possam tomar atitudes, possa ser preservada aquelas nascentes, possa ser recomposta toda a PP, não só do Bandeirinha, mas nós temos pronto também o projeto da microbacia do Bezerra Bonito, que compreende aquela área, tirando da Singenta, toda aquela vertedor de água do Bezerra e Bonito, que soma 43.500 hectares. A bacia do Bandeirinha, que é 18 mil hectares, precisa urgentemente de ações. Porém, todo o projeto já está pronto, foi realizado em parceria com a Emater Goiás, Secretaria de Agricultura, Saneago e FG. Então, todo o trabalho, o levantamento, os pontos, tudo está preparado, pronto, para que sejam tomadas ações. Eu queria pedir muito para que os nobres vereadores pensassem duas ou três vezes antes de dizer não. Porque o prejuízo nós já temos. Então, precisamos de ações emergenciais. Por que retardar se a própria Agência Nacional de Águas nos pede que nós tenhamos uma lei? O projeto está parado porque não temos uma lei específica. Eu tenho certeza que vocês vão compreender e vão tomar as atitudes necessárias. Nós temos o projeto da microbacias do Bezerra Bonito, de 43.500 hectares, já foi apresentado na ONU. Nós sabemos a dificuldade no país inteiro, não só a nível de Estado, a nível de União e muito mais os municípios. Então, aonde está sendo buscado recurso para isso? Já foi apresentado ao Banco Mundial e, quem sabe, em breve, nós temos recurso aí para estar aplicando nesses setores. Então, eu gostaria muito de contar com a compreensão de todos vocês. Quero agradecer em especial ao vereador Jeremias, que me deu a honra de receber o título de cidadão formosense e estar colaborando sempre com os demais vereadores no trabalho à frente da Secretaria de Agricultura, que eu creio que foi feito da melhor forma possível. E agradeço a todos e uma boa noite a todos, bom trabalho.
Só para informar também, né, a microbacia também, não só do Bandeirinha Bonito e também o do Santa Rita, né?
Sim, é o Santa Rita.
É, porque está na justificativa aqui, o de Santa Rita também está sendo contemplado.
Exatamente. Eu não citei agora na fala que a bacia de Santa Rita tem que ser feito um trabalho em conjunto com o GDF. Então, esse é um dos projetos que ainda não está andando. Uma parceria, como foi feito no Rio Pipiripau, que entra no município de Formosa, já está pronto, já está sendo executado. Eu creio que a bacia de Santa Rita será feita em conjunto com o GDF.
É, porque na justificativa aqui do projeto, fala assim também do Bandeirinha e também do Santa Rita. Tá, muito obrigado aí pela fala. Uma palavra, vereador Jurandir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais colegas vereadores. Rapidamente, senhor presidente, queria só a permissão de vossa excelência, em consulta ao nosso plenário, pedir a inclusão na pauta, nessa fase de votação, discussão e votação única, de um requerimento que nós queremos apresentar, subscrito pelos vereadores Jeremias, Castro, Jurandir, Jorge, Zequinha e vereador Wenner. Gostaria que Vossa Excelência nos permitisse fazer...
Colocar à disposição do plenário, deliberando, se nós colocamos, sim, o requerimento em apreciação. Não havendo manifestação, peço o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento, na hora apresentado pelos nobres vereadores.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Formosa, Goiás, 13 de dezembro de 2016. Requerimento. Formosa tem experimentado muitas dificuldades que estão a impedir melhorias nas condições de desenvolvimento e de cidadania de seus habitantes. Os governos municipal, estadual, bem como o Ministério Público e Judiciário, devem estar em constante atenção para as situações vividas pela população em geral. Dos problemas e dificuldades que afligem diretamente a nossa população, destaca-se a ineficácia de um serviço público gratuito de amparo jurídico para permitir à população poder resolver suas demandas e necessidades junto às repartições públicas em geral, cartórios, fóruns, dentre outros. Referindo-se sobre a situação experimentada e manifesta por populares quando da necessidade em buscar qualquer interesse legal junto ao cartório de registro de imóveis e cartório do primeiro tabelionato de notas, popularmente chamado pelos formosenses como cartório do Túlio, temos visto tais dificuldades aflorar. É sabido que após a assunção única desses dois cartórios pelo senhor José Túlio Valadares Reis Júnior, ocorrida recentemente, implementou-se então uma nova sistemática de atendimento de prazo de aceitação de documentos, de cobrança de valores cartoriais e, principalmente, de exigências que penalizam a população interessada em quaisquer procedimentos necessários nestes dois cartórios, parecendo até que tudo era feito de forma errada ou até mesmo de forma ilegal. Sobre isto, temos recebido manifestações que nos chegam de diversos setores da nossa população, como imobiliárias, empresas de topografia, empreendedores imobiliários, proprietários de imóveis rurais, advogados, famílias com espólios, inventariantes, adquirentes e transmitentes de imóveis urbanos e ainda de outras serventias. em situação que envolve o titular único dos dois mencionados cartórios, se faz pública e notória, quando se vê, pelos jornais e pelos noticiários da nossa cidade, a indução de que este titular apresenta preocupação e intranquilidade à população de Formosa. Publicação de jornal anexa. Diante do exposto, faz-se necessário que esta Casa Legislativa encaminhe ao titular dos referidos cartório este requerimento para que o mesmo se manifeste sobre os seguintes requisitos: pertinência de titularidade cumulativa para os dois cartórios supramencionados, tabela oficial legal dos valores praticados na cobrança dos variados serviços cartorários, exagero das exigências adotadas no atendimento do cartório. Contando com a vossa compreensão no atendimento da presente solicitação, aguardamos resposta favorável. Respeitosamente, Jeremias Gomes de Castro, Jurandir Oliveira, José Aparecido Souza Leite, Zequim Leiloeiro, Nélio Marques, Jesulino Gomes de Castro, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge Wenner Patrick.
Em discussão ao requerimento, ora apresentado.
Senhor presidente.
Palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público presente, é uma satisfação estar mais uma noite desenvolvendo nosso trabalho. Senhor presidente, nobres colegas, é sabido a alternância que tivemos na titularidade desses dois cartórios em Formosa. Normalmente, os requerimentos apresentados nesta casa, tanto quanto requerimentos, tanto quanto indicações, normalmente são apresentados ao nosso prefeito, que é o chefe do executivo, ora aos secretários que desenvolvem também os trabalhos públicos na nossa cidade, outras vezes a algum ente do Estado. Mas também serviço público se faz através dos cartórios, que é uma concessão pública. Especificamente os cartórios de registro de imóvel e primeiro tabelionato de notas de Formosa teve uma alternância na sua titularidade em Formosa. E, com certeza, isso tem trazido aí uma mudança na forma de atender, na dinâmica de atender. Os titulares anteriores tinham já muito tempo à frente desses cartórios e, com certeza, o atual titular ele tem implementado forma diferenciada de se trabalhar. E esta forma diferenciada, na realidade, tem trazido assim, uma comoção, né, na nossa população, em especial aqueles que demandam esses serviços públicos cartoriais, tanto do registro de imóveis, quanto do primeiro tabelionato de notas. Algumas pessoas, então, têm se manifesto à nossa pessoa, aos vereadores, e também em muito comento na nossa cidade, dessa forma, dessa transição que aconteceu, e a forma como então, desenvolvidos os trabalhos nesses cartórios na atualidade. Então, a gente faz esse requerimento ao atual titular, tabelião titular, senhor Túlio, que a gente já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, de estar presencialmente com ele, que, faço o meu depoimento, é uma pessoa amigável, educada, que sempre nos recebeu bem, mas as pessoas se manifestam. Então, o requerimento que a gente faz é até dando a ele até a oportunidade de se expressar, de mostrar realmente o que ele tenta fazer, o que ele quer fazer, que eu até tenho certeza que ele procura fazer é o melhor por Formosa e uma prestação de serviço também melhor. Então, os três quesitos que a gente apresenta: pertinência de titularidade cumulativa para os dois cartórios, visto que ele é titular de dois, a tabela oficial dos serviços cobrados na prestação dos serviços ali nos cartórios e a forma de atender, se é exagerada, se não é, se é condizente, o porquê, né? A similaridade até com outros cartórios é que a gente apresente, então, esse requerimento a ser enviado ao titular desses dois cartórios. Assim, a gente pede o apoio dos nossos nobres vereadores e, quiçá, até ele se dispor a vir aqui também conhecer nossa Câmara, conhecer nossos trabalhos e também se fazer conhecer enquanto titular dos cartórios aqui de Formosa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores em plenário. nova manifestação, peço ao primeiro secretário faça a acolhida dos votos.
Como voto, o vereador Jurandir.
Voto sim.
Santiago.
Sim.
Wender Patrick.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Zequinha Nerueiro.
Voto sim.
Gustavo Marques.
Sim.
Emílio.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Professor Jorge. Voto sim.
Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Peço o primeiro secretário prossiga a leitura da pauta.
Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Indicações de autoria do vereador Domingos Filho. Indicações número 713/16. Fazer rotatória na Avenida Valeriano de Castro, próximo ao mototáxi Pau Ferro. 714. Fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 5 no Parque Lago. 715. Fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 15 no bairro Formosinha. 716. Fazer operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 17 no bairro Formosinha. 717. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Jacobina, número 7, próximo ao Colégio Pastor Otaídes, no setor sul. Indicações de autoria do vereador Santiago. Indicações número 695/16. Realizar exame de cariotipo em todos os recém-nascidos que apresentarem sinais indicativos da síndrome de Down nos hospitais e maternidades particulares do município de Formosa. 696. Providenciar a manutenção da faixa de pedestre localizada na rua Emílio Polva, esquina com a rua Visconde Porto Seguro, centro, próximo à loja Ricardo Eletro. 697. Providenciar a obrigatoriedade de protocolo de atendimento contendo assinatura e número de CPF do solicitante e o responsável, quando este requisitar o serviço de troca de lâmpada e ou hastes para iluminação pública. 698. Providenciar o cumprimento da Lei nº 002/16, de 15 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ônibus coletivos a fixarem placas nos pontos de ônibus com tabela de horários e itinerários no município de Formosa. 699. Providenciar a concessão de kit de higiene bucal a todos os alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da rede municipal. 607. Providenciar a publicidade da destinação do montante arrecadado através de aplicação de multas no município de Formosa, Goiás.
Em discussão, as indicações apresentadas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Muito rapidamente aqui abordar a indicação 697 e a 698. Muito rapidamente. Providenciar a obrigatoriedade no protocolo de atendimento contendo assinatura e número de CPF do solicitante ou responsável quando esse requisitar o serviço de troca de lâmpada ou haste para iluminação pública. O que, que ocorre? A população, via de regra, solicita da administração a troca de lâmpada e muitas vezes se demora meses e meses e meses e meses e meses e sempre há a mesma desculpa que não tem lâmpada, que está saindo a licitação e assim por diante. Então, acho importante que possivelmente esse governo não vá conseguir cumprir essa solicitação e que o próximo governo... tem um número de protocolo, até para atender aquelas pessoas do ponto de vista cronológico. Aqueles que solicitaram primeiro têm preferência em relação àqueles que solicitaram por último, e assim por diante. Além de ter um controle mais específico, mais objetivo, sobre esse material, esse equipamento. Então, quer dizer, é uma demanda diária que a população cobra da administração, que é a iluminação pública, e que sempre ocorre esse tipo de problema. Não é? Eu mesmo fiz várias solicitações que foram atendidas, muitas outras não foram atendidas, a grande maioria não foi atendida, e não há um registro de protocolo de atendimento. E em relação à indicação 698, para o cumprimento da Lei 02 de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos ônibus coletivos a fixarem placas nos pontos de ônibus com tabelas de horários e itinerários do município de Formosa. O que que ocorre? Formosa, a população de Formosa, não tem costume de se utilizar o serviço de transporte público. Até porque não tinha, não é a cultura do formosense. Não é? Eu vejo hoje, aí, com essa nova empresa, os ônibus via de regra sem ninguém dentro. Ou com duas pessoas, ou com três pessoas. Não é? A própria empresa, eu acho que peca do ponto de vista comercial, né, que ela visa o lucro, e não fazer uma maior publicidade sobre as linhas, sobre os pontos que são de obrigatoriedade, salvo engano, salvo melhor juízo, da empresa. Né, que a administração cabe estabelecer onde são os pontos. Né, eu espero que essa lei, que tem há mais de 10 anos, ela seja, enfim, aplicada e que dê um serviço de transporte coletivo à população, minimamente, para atender a sua locomoção no município. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, as indicações, não havendo mais manifestação, aprovada. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projetos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 023/16. Estabelece normas e condições para uso e ocupação do solo no município de Formosa.
Em discussão, o projeto 023/2016 do Poder Executivo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Não poderíamos ler e discutir todos?
Em bloco?
Em bloco, para se tratar, né?
Tem algum destaque, algum vereador que tem algum destaque? Tem o 23, 24, 25, 29 e 55.
Só destaque 55. 55.
Então, leu o 23, 24, 25, 29... o 24, 25 e 29. O 23 já foi lido. Eu destaco o 55.
Projeto de lei ordinária número 024/16. Estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município. Projeto de lei ordinária número 025/16. Institui o Código Municipal do Meio Ambiente do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 029/16. Institui o parcelamento e uso do solo do interior, zona núcleo e da área do entorno, cinturão verde de proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000 e da outras providências.
Em discussão, o projeto 023, 024, 025... e 029/2016, autoria do Poder Executivo. Em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Apenas para dizer que hoje poderia ser uma noite aqui de que a gente estivesse aqui varando a noite, emendando o plano diretor, fazendo várias alterações. Só que, infelizmente, da forma que ele veio, ele fica impossível de emendar, porque contém vícios, vários... várias coisas que batem de frente com a lei federal, então infelizmente a gente vai ter que voltar para trás, estudar mais um pouquinho, fazer mais audiências e novamente tentar votar o ano que vem. Esse é o meu posicionamento.
Em discussão, com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas e o público aqui presente, eu também, senhor presidente, gostaria de relatar, tentar ser breve, mas relatar com relação ao plano diretor, que o vereador Wener acabou de citar. Nós vemos aqui ontem, durante a semana, e durante algum tempo, muitas controvérsias, muitos desacordos, desentendimentos. Então, a gente vê que é necessário assim, uma modificação, um acerto, um ajuste. Né, e a gente tem que observar na realidade enquanto há tempo disso. E devemos ter essa responsabilidade. Mas eu gostaria de relatar a Vossa Excelência e os demais vereadores o que, se não fosse esses desacertos, esses desajustes, ou seria por causa desse tão falado loteamento Jardim Panorâmico lá, eu estudaria uma forma, e sugiro isso aos vereadores que vão ficar aí para a próxima legislatura, de se formar uma área de um cinturão aí, uma área verde, uma área que se preservasse uma distância adequada, mas que essa pessoa também, não só as indústrias, essa pessoa que eu conheço, pelo menos é um dos donos lá, o José Humberto, não ficasse, isso foi o cara mais lesado que houve em Formosa pelo município, foi esse senhor, esse cidadão. Eu era vereador em 93, quando surgiu a ideia do então prefeito Nenê Araújo, nós tínhamos acabado de ser eleitos, de se criar o setor de indústria em Formosa. Isso é uma coisa bem além, foi uma coisa nova, um prefeito que iniciou já com esse pensamento, inclusive igual a esse foi o Hospital Municipal, que hoje está aí nos servindo, e chamou esse proprietário, ele não queria, na época da desapropriação, e nós da Câmara participamos, Antônio Faleiro era vereador também, se não me engano, e participamos dessas negociações com o compromisso dessa área dele, desse loteamento dele, a prefeitura daria com toda a infraestrutura, asfalto, esgoto, energia, e ele então topou. Foi feita até lei, né, do loteamento, depois parece que na época do prefeito Sebastião Monteiro Guimarães, também era vereador, foi feita uma lei confirmando esse acerto de anterior, e esse rapaz foi lesado na época, porque você sabe, infelizmente o município desapropria, mas deposita lá uma quantia qualquer, e não foi ressarcido, não foi pago, e ele está nesse prejuízo até hoje. Nós devemos pensar dos dois lados, quem for ficar aí para resolver esse plano diretor, que tomara que seja com mais acertos. Nós vimos pessoal do meio ambiente, assim como o Maurélio nos procurou, com algumas sugestões, com algumas soluções, e sei que vai ser bem arrumadinho, vai ser bem feito. Mas eu declaro, se fosse somente por esse loteamento, eu votaria favorável. Por causa que esse rapaz está sendo lesado por várias e várias administrações que foi prometido, e nós fizemos parte, na época, dessa negociação, junto com ele, e ele foi bacana, cumpriu a parte dele, e hoje ele está tomando esse prejuízo. Não sei se hoje tem sócio, se é só dele, mas ele está sendo lesado pelo município de Formosa.
Permitam a parte, vereador?
Pois não, com o maior prazer.
Na verdade, essa questão já é debatida há bastante tempo na Câmara, né? Aqui, em que pese todos os esforços para se concluir esse trabalho através de oficinas, né? A própria isenção por parte da administração em contribuir e dar o suporte para se concluir esse trabalho. Mas também a gente tem que considerar que esse trabalho foi feito por empresas, financiado por empresas particulares. E foi feito um bom trabalho, né? Foram feitas oficinas conforme manda a lei. A população participou muito pouco, vereador Miquita, muito pouco dessa questão, desse trabalho. Acho que o Poder Legislativo é uma nova fase para a conclusão desse trabalho, onde todos os segmentos da sociedade devem ser intimamente envolvidos, os empresários, a população em geral, as autoridades, para se efetivamente fazer um trabalho de uma forma definitiva e que se muito pouco possa emendar. Hoje eu vejo uma própria alteração de mapas no decorrer do projeto, já está na Câmara de Vereadores, que a meu ver já dependeria de emenda. Então, quer dizer, essa questão do loteamento que Vossa Excelência coloca, isso para mim é uma questão dentre várias. Né? Então, eu, da minha parte, como legislador, né, como vereador até 31 de dezembro, eu não posso ser irresponsável em votar um projeto que eu não estou apto para votar, e imagino que nenhum vereador aqui esteja. Né? Por essa razão, eu acho que efetivamente os próximos vereadores têm que se debruçar em cima disso e comungar ideias com todos esses segmentos e as autoridades para se efetivamente fazer um projeto redondo e que não vai precisar se reformar na sequência periódica e sistematicamente. Obrigado.
Eu agradeço, vereador. Inclusive, sua fala veio completar o meu raciocínio e eu me sinto assim também. E, infelizmente, a sociedade realmente não participou. O povo não participou. que culpam muitos vereadores, mas não participaram. Aqueles que gostam, que sempre participam, muitas das vezes têm seu problema, igual o Maurício, ele tem um problema de saúde, foi feito uma cirurgia, e outros que devem ter tido seus problemas também, que não participaram, mas na maioria, na verdade, não participaram. Mas eu acho isso aqui, gostaria de narrar isso, para vocês terem conhecimento. Nós temos 5 colegas que continuarão aqui. Eu acho que fica para uma outra ocasião, eu acho, que será assim, mas é uma injustiça muito grande o que faz com esse rapaz, com relação ao município, está fazendo com ele há várias administrações. Se fosse o Tocante somente nesse Jardim Panorâmico, com relação do loteamento, eu seria favorável. É lógico que nós estudaríamos uma forma também com os empresários lá do setor de indústria, de uma área de preservação, ficar mais distante. Mas tudo, se você conversar e tiver tempo, é o que, se Deus quiser, essa Câmara vindoura vai ter, vai resolver essa situação. Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente.
Lembrando, senhores vereadores, que nós estamos na segunda fase de discussão e votação. Caso algum vereador tenha alguma emenda, alguma sugestão, o tempo é hoje, viu? Só quero deixar à disposição para estar informando os senhores vereadores. Uma palavra, vereador Nélio Marques.
Em primeiro, senhor presidente, peço desculpas pelo atraso. Estive em Brasília tratando de assuntos de interesse do município na Câmara dos Deputados e consegui chegar só agora. Mas não poderia deixar de vir, de participar e dar a minha contribuição enquanto vereador do município de Formosa. Quero dizer, senhor presidente, que com relação ao plano diretor, no meu entendimento, nós tivemos aí um ano e meio, no mínimo, entre debates, entre oficinas, entre audiências públicas, e realmente, como o vereador Miquita fez de sua fala, nós tivemos uma baixa participação popular. Mas, tendo o entendimento onde uma lei de tamanha importância para o nosso município tramita nessa Casa de Leis, e por entendimento entre os vereadores, acredito que não seja votada neste momento, onde cada vereador teve a sua participação, deu a sua opinião com relação a alguns pontos que, porventura, deveriam ser modificados, ser mudados ou emendados, vejo que poderíamos ter feito isso em tempo hábil. Mas, como isso não aconteceu, eu gostaria de me expressar de maneira muito específica com relação ao plano diretor, mesmo porque não estarei aqui no ano que vem, mas desejo e peço aos vereadores que aqui estão, que continuarão, que façam um bom trabalho nesse sentido aí. Eu não poderia deixar de falar, vereador Castro, com relação ao Jardim Panorâmico, que eu tive a oportunidade de ver a documentação do senhor José Alberto, tive acesso às leis que aqui nessa Casa de Leis tramitaram com relação àquele local e ainda assim com o acordo que foi feito entre o prefeito da época e o atual proprietário, acordo esse que possibilitou a conclusão ou a criação do nosso DAIF, que é de extrema importância para o nosso município. Sabemos aí que emprega inúmeros e inúmeras pessoas, pais de família, e que tem a sua importância, não só social, mas também econômica, fiscal, no nosso município. Mas eu não posso deixar de falar que eu não teria dificuldade alguma em votar favorável ao o loteamento denominado como Jardim Panorâmico. Não. porque no meu entendimento é que essa pessoa contribuiu para o nosso município de forma como nenhum outro contribuiu. Se não fosse ele, infelizmente não teríamos o DAIF. E quero dizer ainda, seu presidente, que não tenho contato nenhum, acredito eu que nunca conversei com esse empresário, e o único interesse que tenho nisso é verificar, expressar a minha opinião sobre aquilo que acredito que deva ser mantido como um acordo que foi feito anteriormente.
Permite uma parte, vereador?
Permito, sim.
É só para reforçar, vereador, com relação e destacar o trabalho feito por Dr. Luiz Antônio, um trabalho árduo, foi muito tempo de trabalho, de oficinas que ele fez, foi um trabalho belíssimo que ele fez, é só para lembrar isso.
Sim, e na realidade, nessa fala, vereador Miquis, eu não quero aqui colocar carga de culpa em nenhum dos vereadores, em nenhum segmento da sociedade, seja qual for. Quero apenas me expressar como cidadão e como parlamentar municipal, que eu acredito que qualquer lei que sobrevenha, ela não pode retroagir para prejudicar. Prova essa aí que existe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o proprietário do Jardim Panorâmico, inclusive, conseguiu anular o plano diretor de 2004. Então, para conhecimento da população, quando começarmos em janeiro, o município de Formosa não terá plano diretor, não. Eu acredito e desejo que o município de Formosa crie novas estratégias para que seja sanado essa problemática. Essa fala minha hoje é somente uma fala reflexiva, já que estamos aqui num fim de legislatura, num fim de mandato, e que vou estar acompanhando a maioria dos vereadores na votação, e com certeza vou estar podendo contribuir, mas eu não poderia pecar por essa omissão, vereador Miquita, de pedir a palavra para dizer e para me expressar que sou profundamente favorável ao Jardim Panorâmico pelos termos ao qual o mesmo criou a expectativa, enquanto ajudou o município de Formosa. Nós temos os empresários que lá estão, que sem sombra de dúvida, se fosse para protegê-los, estaria aqui eu, porque eu sei da importância de cada empresário, sei da importância de cada família que lá trabalha. E entenda aí a importância que teve o proprietário desse Jardim Panorâmico com relação ao crescimento do município de Formosa. Agora, para encerrar as minhas palavras, senhor presidente, peço aí profundamente que os próximos vereadores verifiquem um mecanismo para que não prejudique o crescimento do nosso município. E de forma especial é que eu veja com bons olhos o acordo que foi feito, acredito, mais de 10 anos atrás, com relação muito mais ao proprietário desse imóvel. Encerrando minhas palavras, senhor presidente, é preferível a gente absolver 1000 culpados do que condenar um inocente. É dessa forma que eu vou encerrando minhas palavras, apenas a título de reflexão, independente da minha votação de hoje. Encerrando, senhor presidente.
Para o vereador Girandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, estamos aí nessa discussão realmente desses projetos plano diretor e todo esse trabalho plano diretor nós pudemos acompanhar efetivamente, inclusive participando dele. 2015 foi o auge realmente dos trabalhos desenvolvidos pela comissão que veio desenvolver esse trabalho, uma comissão que veio da cidade de Catalão, na coordenação do nosso secretário de governo, Luiz Antônio. Acompanhei diretamente e efetivamente, juntamente com outros vereadores, participando das audiências, participando das oficinas temáticas e vários trabalhos desenvolvidos. Tentamos, na época, estimular a participação, mas é o que vossas senhorias, que aqui se encontram presentes, escutaram. Muita dificuldade de envolver a sociedade nessa discussão, nesse tema. Não só a sociedade, quando a gente fala povão, né? O povo mesmo, a população, mas a sociedade enquanto entidades. Várias vezes foi convocada associações, né? E não teve esse alcance. Ineficiência dos condutores do processo? Não sei. Mas alguma falha teve, né? E a dificuldade também, eu posso atestar, teve. Mas os trabalhos foram realizados como manda o protocolo. A empresa que era realmente contratada para esse fim era uma empresa idônea, uma empresa que sabia de todos os processos e tentou, e eu acredito que conseguiu, cumprir todos os protocolos necessários de temporalidade, de formalidades necessárias, publicações para o desenvolvimento do trabalho. Tentamos, então, à época ainda, enquanto na condução aqui na gestão da casa, até colocar o plano diretor já em apreciação o ano passado, mas sabiamente vários vereadores daqui se manifestaram, pediram, manifestaram que precisaria de maior amadurecimento, e assim a gente o fez, acolheu, acatou, né, e fomos também solidários, não colocamos o plano. Tanto que ele voltou ao executivo, não é isso, senhor presidente? Já nessa gestão, voltou ao executivo, foram feitas algumas adaptações, algumas modificações, alguns complementos, e voltou então a ser protocolado nessa casa em maio, né? E a gente estimou que realmente o trabalho se desenvolvesse. Mas, novamente, sabiamente, vários vereadores, aqui eu quero então até destacar a atuação da comissão, em especial, Comissão de Meio Ambiente desta casa, que novamente levantou vários pontos polêmicos, pontos necessários, pontos conflitantes, e teve até que se abrir várias discussões a mais. Tivemos, então, quando então colocado em pauta realmente o plano diretor, mais duas audiências públicas convocadas pela Comissão de Meio Ambiente, outra convocada pela Fórum de Meio Ambiente, né? E novamente sentimos a dificuldade de envolver a população, visto até que foi muito pouco, a participação foi muito pouca, mas tentou-se realmente fazer o trabalho. E apesar de tudo isso, a gente chega aqui à conclusão de que o plano diretor pode e deve ser melhorado. Né?
Consegue uma página?
Pois não?
Vossa Excelência participou também ativamente na elaboração do plano. Várias audiências públicas, o Ministério Público participou ativamente. Este plano diretor, é um ano e meio que ele está aqui nesta casa, ele foi entregue, né, a Vossa Excelência como presidente ainda desta casa. Nós tivemos tempo hábil o suficiente para fazer as alterações necessárias para que esse plano pudesse ter sido aprovado, contemplado a nossa cidade. Infelizmente, transferir essa responsabilidade para a próxima gestão é um prejuízo muito grande para a nossa cidade, para a população. Este plano diretor já deveria ter sido feito as alterações necessárias, porque nós tivemos a participação, né, dos ambientalistas, das pessoas, do cidadão, que apresentaram falhas. Esse projeto, ele já deveria, né, ter sido feita todas as alterações. Até eu parabenizo as pessoas aqui presentes que atuaram ativamente, que se preocupam, né, com o desenvolvimento da nossa cidade, né, quero cumprimentar o Maurélio, o Jorge, né, e todos aqui presentes. Eu quero cumprimentar o professor Luiz, né, Vilmar, as pessoas, parabenizar a atuação do Ministério Público, que naquela oportunidade que nos entregou o plano diretor, nos pediu encarecidamente que esta casa aprovasse esse plano diretor. E com um ano e meio de projeto, que esse plano diretor está aqui nesta casa, não foi o suficiente para que a gente pudesse fazer as alterações. Eu pergunto, Vossa Excelência, que foi reeleito, Vossa Excelência está disposto a, nos primeiros meses de mandato do ano que vem, fazer as correções necessárias junto aos demais pares e votar, aprovar esse projeto para que nossa cidade possa avançar rumo a um futuro melhor, sair desse nível que ela se encontra, né, essa posição no G100, baixo desenvolvimento econômico, no índice, enfim, melhorar a qualidade de vida e garantir um futuro melhor para a nossa cidade. Só isso.
Muito importante as colocações do novo vereador professor Jorge, e que muito contribui para a nossa fala. Minha vontade, vereador professor Jorge, é que esse plano diretor tivesse sido apreciado, concluso, era em 2015. A minha vontade era que ele tivesse realmente sido assiduamente debruçado, até por nós mesmos, desde que ele chegou novamente a essa casa em maio. Mas, às vezes, da mesma forma que tivemos dificuldade de envolver a população, nós mesmos, vereadores, me coloque do mão palmatória, tivemos as nossas dificuldades de debruçar e de se envolver com relação ao plano diretor e a tempo e a contento fazer as atualizações, melhoras e alterações pertinentes. Então, eu não tenho a vontade não, vereador. Eu faço é o compromisso e chamo aqui os nossos vereadores que estão sendo reeleitos, o vereador Wenner, vereador Macarrão, o vereador Domingos Filho, vereador Mundim e eu, que continuaremos nessa casa, nós fazermos o compromisso de, logo em sequência, em janeiro, cobrarmos do executivo o reencaminhamento, ver a forma jurídica, até de se aproveitar os trabalhos que foram feitos protocolares no desenvolvimento e execução do plano diretor. Assim, eu faço até aqui um pedido ao nosso vereador eleito vice-prefeito dessa cidade, em que comporá o executivo a partir de janeiro. Vereador, nos ajude nessa demanda, pedindo ao executivo que não abra mão, que não descanse enquanto a gente realmente não conseguirmos realmente aprovar esse plano diretor de Formosa, que hoje até a gente está sem plano diretor.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Isso nós já conversamos com o prefeito eleito Ernesto, foi um compromisso dele que vai fazer uma força-tarefa que dentro de 60 dias o plano diretor voltará a essa casa.
Eu peço a observância, nobre vereador, porque há as questões protocolares de audiências públicas, de abertura, de início, de oficinas, de outra audiência, de mais audiências.
Dentro de 60 dias já terá começado tudo isso.
Ok. Até assim, o pedido é que, se o trabalho desenvolvido puder ser aproveitado, para que se abrevie esses quesitos. E também julgo pertinente aqui as manifestações, tanto do vereador Miquita, tanto do vereador Nélio, com relação pontualmente ao Jardim Panorâmico, que deve ser observado. Eu acho que não existe problema sem solução, né? Eu acho que com maturidade, com responsabilidade, tudo que é dificuldade, acha-se um caminho, que seja via uma discussão na elaboração do plano, que seja por vias judiciais, envolvendo o Ministério Público, como teve em todo o período o Ministério Público assíduo nos trabalhos em que eu pude acompanhar, né? Achando uma solução, é um cinturão verde, que seja um cinturão verde, que dê a segurança para que daqui a 10 anos não tenhamos o que tem hoje em volta da binatural, né? Se um cinturão verde resolve, que seja, né? Quiçá o empresário visualize ali que não seja, não possa ser um loteamento residencial, mas que possa ser um loteamento empresarial, comercial, e que ele possa sim lucrar e ter muito lucro naquele empreendimento, que eu acho que é uma pessoa digna, né, honesta, que a gente conhece aqui da nossa cidade e que merece, acima de tudo, vereador Miquita, respeito. E se um município tem compromisso, dívida com ele, também deve ser cobrado, sim, do município. O município se encarregou de fazer infraestrutura e não fez, que cobre do município. Eu acho que ele merece isso. Então, com muita, assim, simplicidade, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, a gente faz esses encaminhamentos, solicitando aos nossos nobres vereadores. Vamos ter esse compromisso de estarmos juntamente com o executivo retomando os trabalhos. A gente fica agradecido pelas palavras, senhor presidente, eram as manifestações que a gente queria fazer neste momento. Obrigado.
Em discussão, aos projetos 023, 024, 025, 029.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Aqui me gera uma dúvida em relação ao projeto 029. Que ele trata do parcelamento do uso do solo da zona rural, né? Área de entorno Cinturão Verde, de proteção da zona de amortecimento, do Parque Municipal Itiquira. Esse projeto de lei, ele está vinculado ao plano de manejo, né? Então, eu acho que esse projeto, eu vejo que a Câmara de Vereadores poderia avaliá-lo de uma forma diferenciada em relação aos outros, muito embora esteja indiretamente vinculado ao plano diretor, mas eu acho que seria possível nós aprovarmos, né? Porque o Parque Municipal de Itiquira, né, é um parque que merece e deve ser protegido. E o projeto, acho que atende essas expectativas.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu queria dizer que o plano de manejo realmente foi um trabalho bem feito. A gente conhece toda a luta, né, do Instituto que organizou. Mas como está no escopo do plano, do plano diretor, eu acredito que a gente tem que dar oportunidade para a nova gestão, para ela rever o plano, para ela poder dar uma lida, para ela entender o que se propõe para o plano. Acho que não vai ter problema nenhum, mas é necessário que o plano de manejo de Itiquira também seja votado junto com o plano diretor. Acho que não tem condição de ser votado separado, não, por esse motivo.
Era isso, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo mais manifestação, peço ao primeiro secretário faça a acolhida dos votos para os projetos 023, 024, 025, 029/2006, da autoria do Poder Executivo.
Como vota, vereador Divino Ramos?
Voto não.
Vereador Miquita?
Não.
Antônio Faleiro?
Voto não.
Domingos Filho?
Não.
Macarrão?
Justificando meu voto, quero cumprimentar o empresário Marino, o secretário Guilherme, o Vilma Bebe, o vereador eleito Santiago, Maurélio, Jorginho. Meu voto é não.
Vereador Castro.
Voto não.
Vereador Nélio Marques.
Não.
Vereador Santiago.
Voto sim para o 29 e não para os demais.
Vereador Wiener?
Não.
Vereador Judandir?
Não.
Vereador Jeremias?
Não.
Vereador Zequinha?
Voto não.
Vereador Gustavo?
Não para todos.
Vereador Emílio?
Eu gostaria só de justificar aqui o meu voto, cumprimentando também todos presentes. Esse projeto é um projeto de benefício a longo prazo para a população. É um projeto que tem que ser votado com responsabilidade e não com irresponsabilidade, igual foi falado, que os vereadores votaram ontem. Isso aqui é a gente sabe que tem pessoas que têm interesse que seja votado, mas a gente tem que ter um pouco de paciência. O novo prefeito vai entrar, ele tem que conhecer esse projeto, conhecer o que ele quer, o melhor da nossa cidade. E a gente tem voto, eu vou votar não, mas é com responsabilidade, sabendo do compromisso da melhoria da nossa cidade.
Vereador professor Jorge, acompanha o voto dos demais vereadores.
Então, 14 votos contrários e 1 favorável. 14 votos contrários. Pois é, 1 no 29.
É 17 vereador. Presente.
Está faltando um vereador.
Qual?
São 16 que votam. Se deu 14 contrários, 1 favorável e 1 ausência. Então, projeto em segunda fase rejeitado. Todos os projetos rejeitados. Fazer a conferência? Todos os projetos 023, 024, 025, foi 15 votos contrários, e o projeto 029, com 14 votos contrário e 1 favorável. E uma ausência do vereador Soldado Caetano. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 055/16 dispõe sobre a criação do programa de microbacias e da outras providências.
Em discussão.
Pela ordem.
O projeto 055 dispõe sobre a criação do programa de microbacia e da outras providências.
Próximo.
Discussão. Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Eu falo. Senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente, com relação a esse projeto das microbacias e proteção das nossas nascentes, ele é muito bem-vindo a essa Casa de Leis, dado a sua importância, senhores vereadores, aonde hoje vimos uma grande dificuldade, não a nível municipal, mas a nível estadual e na esfera internacional, aonde vemos a dificuldade que as pessoas têm em se adquirir, digo rapidamente, podemos dizer, o bem mais precioso do nosso planeta, que é a água. Lembrando ainda de tamanha importância que é esse projeto de lei no âmbito municipal, em que cada ser humano tem na faixa de 70% do seu corpo em água, eu com isso gostaria até de diminuir o meu discurso, senhor presidente, mostrando a importância e a necessidade de votarmos favorável a tal projeto de lei, onde a cada dia vemos a dificuldade, mesmo em nosso município, com as constantes faltas de água que nós temos, o racionamento que temos no nosso município, que temos no Distrito Federal, que temos em outros municípios do nosso estado, e até assistimos nos jornais, assistimos na televisão. E precisamos, dentro das nossas limitações no âmbito municipal, seguir o melhor caminho. E não vejo nenhum tipo de problema com relação à aprovação desse projeto. Muito pelo contrário, eu vejo a necessidade de que ele seja aprovado. É um projeto moderno e que busca trazer ao nosso município aquilo que a maioria dos municípios e a maioria da população busca, que é a preservação da água, e de forma muito especial com a preservação das nossas nascentes. Sabemos aí que se uma nascente for impossibilitada, ela for deteriorada, nós perdemos uma quantidade imensurável de água e que é dificilmente podemos recuperar isso. Então, não podemos deixar que isso aconteça no nosso município. E dentro daquilo que a Câmara Municipal de Formosa tiver ao alcance da Câmara dos Vereadores, que for de competência no âmbito municipal, eu não vejo dificuldade nenhuma. Na realidade, eu não deveria nem ter feito esse discurso, senhor presidente, mas me senti na responsabilidade de fazer e trazer aos pares, às pessoas que nos assistem, a importância deste projeto. Encerrando minhas palavras aí, pedindo pela aprovação do mesmo.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, autoridades presentes, meu amigo Vilmar, eu faço parte do conselho da sua secretaria. Se o senhor se lembra, na última vez que participei, que lamentavelmente a última reunião não pude, mandei uma mensagem para o senhor, que eu estava com compromisso inadiável. Se o senhor se lembra, nas duas que eu participei, eu fiz uma pergunta sobre as microbracias. E o senhor, com muita precisão, com muita sabedoria, o senhor mostrou as consequências que poderão vir, a falta de recursos, etc. E mostrou as providências que poderiam ser tomadas para todo o público presente. Eu quero parabenizar por isso. E o senhor deixou bem claro, na última, Castro, eu estou trabalhando um projeto muito importante, que será bem-vindo, que vai poder nos ajudar muito. E hoje eu estou vendo aqui a realidade, na pauta, sendo votado. Eu quero parabenizá-lo por isso. Realmente precisa ser olhado com muito carinho. E o senhor pode ter certeza, se eu dei o tiro certo mandando esse projeto aqui para essa Casa de Leis. E tenho certeza que todos os vereadores votarão a favor, porque é um projeto muito bom e de grande interesse do nosso município. Parabéns.
Ainda em discussão, vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o projeto 055-16, ele vem realmente contribuir com o nosso município, onde dispõe sobre a criação do programa de microbracias. Visa dar condições realmente ao município implantar programas de preservação das nossas águas, que tem a cada dia diminuído a olhos vistos. Graças a Deus, esse ano nós estamos com um ano mais chuvoso e a gente estima que nossas águas possam se aflorar um pouco mais e haja aí uma recuperação dos nossos mananciais. Mas atividades, atitudes como essa, a gente tem que ser solidário e parabenizar. Falando em parabenizar, quero aproveitar a oportunidade parabenizar o nosso secretário Vilmar Weber, que esteve à frente da Secretaria de Agricultura durante todo esse mandato do prefeito Itamar, a quem a gente acompanhou em vários trabalhos, várias atividades, vendo a sua competência, vendo a sua disponibilidade, a sua preocupação sempre com o nosso município. Vilmar Weber, sou seu amigo, quero continuar sendo seu amigo, e naquilo que a gente puder ainda contribuir, mesmo você estando fora da secretaria, mas faço um pedido a você, que possa, com todo o seu conhecimento, capacidade, estar nos ajudando, tanto a esse legislativo, quanto a quem irá assumir ali um posto na Secretaria de Agricultura, auxiliando com toda a sua competência e conhecimento que tem. São as palavras, senhor presidente, agradeço.
Projeto de lei ainda em discussão.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Jorge.
Eu gostaria de registrar, senhor presidente, a presença do vereador eleito, Joel Santiago. Seja bem-vindo a essa casa. O passarinho, o Edvaldo, nosso amigo, presidente do PT do B. O Silas, presidente do Sport Bike, seja bem-vindo a esta casa. O senhor Marino Colpo, ex-secretário do município de Formosa, seja bem-vindo. Doutor Aderbal, e a todos os presentes. Muito obrigado, senhor.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, a gente observa que realmente há muita necessidade da gente fazer essa defesa ao meio ambiente junto ao nosso município de Formosa. A gente observa que as pessoas hoje, elas estão fazendo a devastação. Vocês observou o acidente que aconteceu com o avião da Chapecó, onde teve um choque com uma serra. Vocês viram ali a devastação, como foi feita rapidamente, e vocês observando, quem viu a situação é muito grave. E eu, como presidente hoje da Comissão de Meio Ambiente, não poderia deixar de falar, a gente observa que o nosso município, a gente vê a situação que o povo só quer fazer a devastação. Quantas denúncias eu fiz aqui, junto ao Rio Bandeirinha, a respeito dos agricultores, que ali fez a devastação, tirando várias árvores de grande porte para plantar. A gente vê vários aviões ali jogando veneno à beira do manancial. Mas, infelizmente, nós estamos num país sem lei. A gente está observando que já do Congresso Nacional, chegando até o nosso município, a gente vê a safadeza, a vagabundeza de alguns políticos que não quer trabalhar em prol do povo. Simplesmente quer embolsar o dinheiro, ficar rico, e deixar o pobre no sofrimento. A minha indignação é essa, porque a gente luta, o cidadão tem direito de votar, o cidadão ele tem o dia certo de sair da sua casa para ir para o seu serviço e não sabe o dia que vai receber o seu salário. E a gente vê certas situações e a gente fala nesse mesmo caminho, porque Formosa não é diferente, porque a gente observa que hoje nós temos Riacho dos Porcos sem água, nós temos Praim sem água, nós temos aí o próprio Itiquira que pode secar daqui a 8 a 10 anos, A gente vê aquela situação lá do Rio Baúzinho, onde tem mais de 400 mangueiras ali, tirando aquela água das nascentes ali e levando para a população aonde está sendo feito vários tanques de peixe, e a situação do Bandeirinha cada dia mais crítica. Você sabe que nós tínhamos que ter a nossa barragem aqui, que infelizmente foi 16 milhões e 430 e poucos mil reais. Infelizmente a gente não vê nada, só enganação do governo estadual, do governo federal, certo? E não tem condições nenhuma. Agora a gente vê a situação. É bom, muitos aqui falaram hoje que está indo embora e a gente vai ficar. Mas a gente vê a situação, gente. É complicado. Uma andorinha só não dá conta de receber, não dá conta de fazer o reflorestamento o mais rápido possível. Infelizmente, o secretário está aqui, se pôs, colocou esse grande projeto que a gente vê que é de alta relevância. Mas, infelizmente, é complicada a situação. É muito complicada. Ele não dá conta de fazer uma mágica e reflorestar rapidamente aquilo ali, fazer aqueles cidadãos fazer o respeito das APP, que ninguém respeita a APP no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Nesse momento, devolvo a presidência ao vereador Edmundo.
Em discussão? Não, em discussão, peço para o meu secretário faça a acolhida dos votos.
O projeto 055/16, como voto o vereador Divino Ramos?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Antônio Faleiro?
Voto sim.
Domingos Filho?
Sim.
Macarrão?
Voto sim.
Castro?
Parabenizando mais uma vez o nobre secretário Vilmar pelo seu excelente trabalho à frente da Secretaria de Agricultura, voto sim.
Vereador Santiago?
Encaminhando meu voto, ontem eu solicitei que esse projeto fosse votado em separado. E até onde eu me lembro, acho que eu votei sozinho pelo sim. Mas que bom que o secretário veio hoje e trouxe um posicionamento e trouxe luz para esclarecer um pouco mais sobre esse projeto, que todos certamente vão votar favorável. Eu voto sim.
Vereador Nélio.
Parabenizando o secretário Vilmar Weber pela manifestação e trazendo à Câmara o entendimento da importância desse projeto, voto sim.
Vereador Wiener Patrick.
Sim.
Jurandir.
Repetindo o voto de ontem, a fase de parecer, e esta fase de hoje, do mérito, voto sim.
Jeremias.
Sim.
Zequinha.
Voto sim.
Gustavo.
Sim.
Emílio.
Só justificando também meu voto, nós todos sabemos da dificuldade, da falta de água, principalmente aqui nessa região do Paraná, onde esse ano quase todos os rios de pequeno porte secaram, Eu vejo esse projeto de grande importância, eu voto sim.
Vereador professor Jorge, também voto sim.
Projeto. Lembrando que esse projeto, ele não é, não engloba aí o plano diretor. O plano diretor é o 022, 023, 024, 025, 029 e 027. Esses são do plano diretor. 055 é separado. Projeto aprovado, todos os vereadores presentes. Peço, primeiro secretário, prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 022/16. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Formosa, que dispõe sobre a política de desenvolvimento municipal, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão.
Senhor presidente, acredito que poderíamos votar também os três juntos, se trata também de questões análogas.
Como não há manifestação, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do também projeto 26 e 27, que são lei complementar, autoria do Poder Executivo.
Projeto de lei complementar número 026/16. Dispõe sobre revogação de artigos que menciona da lei complementar número 10/12, de 5 de outubro de 2012, da outras providências. Projeto de lei complementar 027/16. Institui o Código de Postura do Município de Formosa e da outras providências.
Em discussão aos projetos 022, 026 e 027. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Divino Ramos?
Voto não.
Miquita?
Não.
Antônio Faleiro?
Não.
Domingos Filho?
Não.
Macarrão?
Não.
Castro?
Não.
Nélio Marques?
Não.
Vereador Santiago?
Não.
Vereador Wenner?
Não.
Jurandir?
Não.
Jeremias?
Não.
Zequinha?
Não.
Gustavo?
Não.
Emílio?
Não.
Vereador professor Jorge, voto não.
Projeto rejeitado em segunda fase de discussão e votação por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta agora com os projetos legislativos.
Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 052/16. Declara de utilidade pública municipal o Clube de Ciclismo Formosa Bike Sport e da outras providências.
Em discussão. Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ontem esse projeto já foi, não tem-se muito o que se falar a respeito dele, tornar utilidade pública o grupo de ciclismo Formosa Bike Sport, acho que não é só uma obrigação dessa Casa de Leis, e deve ser uma obrigação com todas as associações com fins sociais, e essa é mais uma. O projeto em debate, ele é transparente no seu mérito dos benefícios sociais. É importante que esse grupo de ciclistas, que já são organizados, permaneçam cada vez mais organizados ainda e atraiam novos membros sistematicamente. Todos nós conhecemos dos benefícios do uso da bicicleta, seja ele pelo como meio de transporte, por passeio, lazer, como exercício e até mesmo como competição. E ainda o objetivo é se criar uma escola de ciclismo. Isso é uma tendência, não é uma tendência de Formosa, é uma tendência do país e do mundo, o que naturalmente vai culminar com benefícios sociais. E naturalmente, imagino que essa associação, na medida em que ganha essa outorga aqui do município de Formosa, se tornando-se utilidade pública municipal, naturalmente vai almejar utilidade pública estadual e federal. Então, conforme já exposto, eu gostaria que Vossas Excelências permanecessem com o voto de tornar lei esse projeto de lei tornando utilidade pública o grupo de ciclismo Formosa Bike Sport. Obrigado.
Em discussão.
Senhor presidente.
Uma palavra ao vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nós temos acompanhado e visto aí realmente o trabalho desenvolvido pelo Silas à frente aí da entidade. E a gente vê que é um trabalho de cunho social, que agrega, é esporte, que tira jovens de um caminho, às vezes, de perdição, que traz para um caminho melhor. Então, o título, ele é merecido, se faz importante e é um respaldo para que se busque outras melhoras, um crescimento efetivo da entidade, para que possa ainda ajudar mais o nosso município aí a trazer melhoras para o nosso município. Estimamos é que tenha mais entidades, mais associações com esse cunho de tentar ajudar a nossa sociedade, desenvolvendo esse tipo de trabalho, desenvolvendo outros trabalhos como também de esporte. Podemos citar aqui com louvor o exemplo do nosso vereador professor Jorge, que também faz o mesmo trabalho, e isso vem sempre a contribuir com a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço que o primeiro secretário faça a acolhida dos votos para o projeto de lei ordinária 052, de autoria do vereador Santiago Ribeiro, em segunda fase de discussão e votação.
Com o voto, vereador Santiago.
Sim.
Wener Patrick.
Sim.
Jurandir Oliveira.
Sim.
Jeremias.
Parabéns, Santiago. Voto sim.
Zequinha.
Voto sim.
Gustavo.
Também parabéns o autor da matéria. Voto sim.
Emílio.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Paleiro.
Sim.
Domingos Filho.
Parabéns. Sim.
Macarrão.
Parabéns ao vereador Santiago. Voto sim.
Vereador Castro.
Vereador Santiago. Eu sou fã de uma bicicleta, só que no momento não tem nenhuma. Parabéns.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador professor Jorge, justificando meu voto, eu quero parabenizar mais uma vez o vereador Santiago por não ter desistido de trazer esse projeto à tona para que ele fosse votado e tivesse o respaldo desta casa. Parabéns. O efeito é muito positivo, principalmente nas comunidades mais humilde, onde o poder do Estado não consegue chegar. Quero parabenizar ao Silas, né, por estar sempre aí combatendo, né, as desigualdades, oferecendo um esporte para toda a juventude. Gostaria muito que os planos de segurança pública incluísse nos planos a prática esportiva para combater a violência, né? Parabéns e meu voto é sim.
Projeto de lei 052, autoria do vereador Santiago Ribeiro, aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passando pelo tema livre, com a palavra o vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite ao público presente. Senhor presidente, hoje eu utilizo o tema livre apenas para colocar aqui no plenário um fato acontecido, onde um indivíduo foi à rádio hoje e colocou todos nós vereadores como incompetentes, como pessoas que estavam impedindo o crescimento da cidade, entendeu? Então, foram palavras que acredito que todos nós fomos eleitos para defender o bem da nossa cidade, para fazer o que for melhor para a população formosense, entendeu? E hoje nós fomos colocados como irresponsáveis em um meio de comunicação em que a maioria da cidade ouve, escuta. Venho só falar que irresponsável, senhor presidente, são pessoas que agem as escuras para poder aprovar coisas para o seu enriquecimento. Pessoas que estão agindo para poder se beneficiar
para ficar rico às custas do povo formosense, às custas da prefeitura. E que todas as pessoas que forem falar que os vereadores são irresponsáveis, que os vereadores não fazem nada, colocar como impedimento a Câmara de Vereadores, devia ter a responsabilidade de saber o que se passa aqui dentro.
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
É, na verdade, isso é uma prática recorrente, né? O fato de ser um agente político, ser um político, ser um secretário, ser um prefeito, ser um vereador, seja o que for âmbito público, sempre está como alvo, né? E tem pessoas que não têm critérios, não têm escrúpulos, né, de usar uma rede social, muitas vezes usar um jornal, como eu mesmo já fui vítima disso, que estou promovendo as devidas ações. Quer dizer, agora, a pessoa não tem coragem de vir sentar na frente do sujeito e discutir a situação. Porque é muito fácil se ir por um rádio, por uma rádio e se falar para a população inteira conforme aquilo que pensa, sem ponderar que nós todos aqui estamos sentados aqui em defesa da população e não do seu grupo, do seu segmento, que possivelmente vise lucro, não é mesmo? Então, quer dizer, é muito fácil. Eu gostaria de ter o direito. Eu não ouvi essa manifestação na rádio. Agora, eu particularmente não me acho incompetente, né? E muito embora não tenha me conseguido a reeleição, mas acho que o meu trabalho é um credencial de quem, é a credencial de quem eu sou, é a minha identidade. Então, vereador Gustavo, a sua indignação também é a minha indignação, eu acho que deve ser de todos aqui. Então, quer dizer, é muito fácil se utilizar de um instrumento dessa natureza, né? Quando se vê a defesa do seu grupo. Nós defendemos a toda a população, indistintamente. O difícil é fazer como aquele cidadão ali, ó, o vereador eleito, ir para a rua ganhar a população, né, convencer a população e ser eleito. Esse é o difícil, sentar aqui, né, ser atacado, esse é o difícil. Obrigado.
A parte, vereador.
Pois não.
A incompetência mora em algumas perguntas. Por exemplo, quanto é que custou para a prefeitura fazer esse plano, diretor, esse estudo? Quem pagou? Quem são os interessados? Aqui a gente falou muito da questão do Jardim Panorâmico, que eu acho que ela é secundária, terciária. Tem lá vícios lá claramente de benefício particular para pessoas ligadas à prefeitura, né? Em áreas assim, coisas, aberrações no plano. Então, assim, isso não me incomoda, porque a pessoa que falou, com certeza, teve também os interesses particulares dele frustrados, escusos, né? Então, quando acontece uma coisa dessa, eu fico feliz, porque é sinal de que o nosso trabalho foi bem feito, e a gente não comungou com aquele tipo de coisa, né? Quantas pessoas, né, sugeriram que essa Câmara aprova esse plano por causa de dinheiro? Né? E aqui está todo mundo votando contra, todo mundo com a sua consciência votando, né? E dando o sinal, a prova para a sociedade que essa Câmara amadureceu, mesmo que seja no final. Né? Então, é isso mesmo.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Queria também fazer um breve relato, já mesmo na sua palavra, dizer que hoje de manhã eu estava ausente de Formosa e soube notícia desse relato. Procurei a rádio para me passar o áudio, para me inteirar realmente quais eram as pejorações, e fui negado nessa minha solicitação. A Rádio 92 FM não me disponibilizou o áudio, mas realmente o que me foi dito é o que Vossa Excelência realmente aqui o descreveu. E eu acho uma inconsequência de quem esteve ali proferindo essas palavras. Se é quem me disse ser, eu nunca o vi aqui acompanhando os nossos trabalhos, nem interagindo na circunstância, em especial, o plano diretor. Mas eu fico feliz também, como vereador Wenner, porque nós estamos, de certa forma, incomodando pessoas que, às vezes, têm aí o sentimento de favorecimento, às vezes, pessoal. Temos a grata satisfação de ter visto aqui tantos empresários ontem, outros empresários aqui ainda hoje, acompanhando os nossos trabalhos, empresários de ontem que estiveram comigo, buscando informações, nos dando orientações, nos dando aí o feedback, para que o nosso trabalho fosse desenvolvido com responsabilidade, né? Os empresários que estavam aqui ontem, muitos pensariam, eles estão aqui para pressionar a aprovação do plano diretor. Muito pelo contrário, eles estavam aqui era preocupados, né, em que a aprovação fosse de maneira responsável. Né? E é isso que nós estamos aqui primando em fazer. Fazendo essa negativa agora, mas com compromisso assumido aqui de não furtarmos a nossa responsabilidade e conduzirmos aí um plano diretor que possa ser o mais benéfico para o nosso município. Muito obrigado pela parte, vereador.
Isso. Inclusive, vereador, quando a gente participa de uma eleição e é eleito, a gente não tem que ter olhos para os nossos umbigos, a gente tem que ver as demandas da população. Esse plano diretor, com tantos vícios que ele veio a essa casa, ele está deixando de ver a população, e nós temos que ter a responsabilidade de defender e tirar esses vícios, porque ele está beneficiando apenas alguns, que foram aqueles interessados, que estão nervosos hoje, falando que nós somos incompetentes, sendo que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, está provando aqui, foi unânime a Câmara de Vereadores, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é protegendo a população para que depois monte um plano que atenda às demandas do município de Formosa, não de certas pessoas que estão querendo enriquecer com o plano diretor e se beneficiando de alguns pontos que estão lá dentro. Então, nobre senhor presidente, fica aqui minha indignação de ter ouvido isso na rádio hoje e a pessoa ter colocado todos nós, não só eu, não só um ou outro, não, todos nós como incompetentes, inconsequentes, sendo que essa pessoa que falou é uma que seria beneficiada desse plano diretor. Então nós temos que acabar com esse tipo de quadrilha, porque isso a gente não pode aceitar na nossa cidade, não. Nós temos que governar para o povo, não é só para dois ou três, não. Só para que nós possamos pensar mais um pouquinho, antes de, meio de comunicação, falar dos outros. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuando no tema livre. Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, nós, vereador, serei breve. É só porque eu me esqueci, senhor presidente, de... Inclusive, até parece que não está mais presente, era de parabenizar o secretário Vilmar Weber pela qualidade desse projeto que ele trouxe aqui para a gente apreciar, porque mostra que é uma pessoa que tem responsabilidade com o município de Formosa, que ama Formosa, porque praticamente nós estamos no terminado do mandato. Se fosse uma pessoa que não tivesse responsabilidade, compromisso com o município, não traria esse projeto de lei dessa envergadura agora para a gente aprovar. Então, eu gostaria só de parabenizá-lo pelo deixar registrado aí que a Câmara parabeniza ele, eu acho que estou falando em nome dos colegas também, pela essa ação. Não, tudo bem. Que não tivesse, que ficasse registrado. Muito obrigado.
Continuando no tema livre. Não havendo mais inscrito, passamos para a explicação pessoal. Não havendo nenhum inscrito na explicação pessoal, declaro a presente sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores para a próxima e última sessão ordinária do ano, amanhã, dia 14/12/2016, mesmo horário e local de costume. Muito obrigado a todos. Boa noite, senhores vereadores, e por presente.